A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Os ditados que existem foram criados que dizem: quem plantou tem que colher, a que se faz, a que se paga. E nós vamos falar sobre isso, sobre justiça. Quem plantou tem que colher, quem colhe, quem planta flores, colhe flores, quem planta espinho, colhe espinhos. Não é, Bernadette?
Aí está o poder eterno, que é o verdadeiro Deus, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, para levar todos ao poder eterno, habitante do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Esse é que é o poder eterno, verdadeiro poder do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. O verdadeiro poder eterno, para levar todos para a eternidade, como os habitantes do mundo racional, o seu corpo de energia de vida eterna. Aí está o poder eterno, transformar esta deformação para o seu verdadeiro estado natural. Aí está o poder eterno, o poder dos poderes, que é o astral inferior, o astral superior e o mundo racional, os três poderes cosmológicos que regem a vida da criatura.
E é isso aí, minha gente. O maior crime da humanidade resultou na existência da humanidade. E esta justiça suprema a tudo e a todos, agora dando esta satisfação a todos, a toda a humanidade, daquilo que a humanidade fez. Desobediência, rebeldia, e isso tudo tem uma justiça suprema regendo e governando e conduzindo todos na benevolência do poder dos poderes, conduzindo todos, na verdade, de volta ao nosso estado natural. Por isso todos dizem: nós não somos daqui. Estamos levando uma vida provisória, uma vida passageira. Mas ninguém sabia responder quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas todos sabiam que não eram daqui. Todos diziam: não, esta vida é passageira. Nós somos passageiros. Mas ninguém sabia qual era a vida eterna. E agora estamos vislumbrando, com a cultura racional, a verdadeira vida eterna, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal de toda a humanidade. Independente da humanidade ser crente, ser ateu, agnóstico ou teológico, não importa. O que importa é que todos são filhos do verdadeiro Deus, e o verdadeiro existe, verdadeiro Deus existe e está em contato com a humanidade, passando aquele corretivo, naturalmente. Porque quem plantou tinha que colher. E a humanidade plantou contra si mesma. E ainda continua, de certa forma, plantando. Nós ainda, por desconhecimento, ainda estamos plantando contra nós mesmos. Precisamos realmente nos conhecer e saber que é necessário o conhecimento que leva todos de volta ao nosso verdadeiro estado natural. Então, se vamos falar de desobediência, de rebeldia, o crime inicial foi cometido por uns tantos habitantes do mundo racional que penetraram uma parte do mundo racional, que era a planície racional inicial, pura, limpa e perfeita, mas não estava pronta naquela parte. E por rebeldia e desobediência, uns tantos acabaram dando consequência à transformação daquela parte num segundo mundo. O mundo de Deus sempre existiu, eterno, puro, limpo e perfeito. E nós deixamos de ser puros, limpos e perfeitos, não pela vontade dele, mas sim pelo abuso da liberdade que toda a criação divina tem. Toda e qualquer criação divina tem liberdade. Então nós temos, inclusive, a liberdade de tirar aquilo que nós não temos. É o caso dos suicidas que tiram a vida que não lhes pertence. Tem liberdade para isso? Tem. Mas vejam o preço que tem para pagar. Assim como nós tivemos a liberdade de tirar a nossa vida de puros, limpos e perfeitos, nós, que eu digo, quem se conhece. Quem não se conhece não pode dizer isso. Compreenderam? Fazendo essa ressalva. Porque se a pessoa não se conhece, ela nem sabe que era pura, limpa e perfeita antes de existir aqui nesse mundo. Então, se teve a liberdade de tirar aquela vida eterna, então hoje não tem a liberdade de tirar a vida que é provisória? Tem, só que o preço é muito alto. O suicida é realmente o pior tipo de pessoa que pode existir no mundo, porque está tirando o que não é dele. Mas a natureza cobra, e aqueles que se suicidam, são cobranças que a natureza está fazendo em cima daquela pessoa, em cima daquele ser, pela desobediência, pela rebeldia, por ter sido contra a natureza, por ter sido contra si mesmo. É um preço muito alto andar fora da linha da natureza. O preço que cada um tem que pagar. Plantou, tem que colher. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. E com a justiça divina não falha, né, Porfírio? Pode falhar a justiça aqui dos homens, a justiça da terra, porque olha para um lado e finge que não está vendo o que está acontecendo, deixa para lá, dá um jeitinho, mas tem uma hora que vem a cobrança, e a cobrança é muito dura, muito forte, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem dela própria. Ela não pode. Ela pode até ter, pode até fazer, porque temos a liberdade. Então, a liberdade é uma imposição da natureza. Então, todos têm liberdade para tudo, desde que não passem do limite, porque tirar a vida é passar do limite. Então, isso tem um preço, e um preço bem alto.
Exatamente, essa liberdade que as pessoas têm de serem criminosas, já que a nossa verdadeira origem é de rebeldes e criminosos. O primeiro volume da obra tem uma lição muito importante que aquelas pessoas que vão conhecendo a cultura racional, é bom sempre reler para poder cada um ter a sua boa noção sobre essa temática, né? Em que essa lição do primeiro volume está lá. No mundo todos são criminosos.
Página 206.
Na sua edição, porque às vezes varia um pouquinho a página, né? Seria até oportuno a gente ler um trechinho aí para as pessoas, né? Para entenderem por quê. Que todos no mundo são criminosos.
Todos os seres humanos são criminosos. E assim, o sacrilégio é a grande epopeia do mundo. O mundo, para os que já sabem o princípio, é um sacrilégio pelos crimes que, desde o começo da deformação, foram cometidos. Todos são criminosos. Todo ser humano é um sacrílego. Bom somente no nome. Tudo depende da hora, do momento, para que a bondade desapareça. Por serem criminosos, é que são sofredores. Por serem criminosos, é que estão aí condenados à morte, expostos a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males. Por serem criminosos, é que o sofrimento é reinante, é que vivem aí dentro desse inferno, dentro do fogo, dia e noite. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite. Por serem criminosos, é que a própria natureza se revolta contra seus habitantes, com terremotos, vulcões, raios, tempestades, bichos ferozes, doenças incuráveis, enfim, por serem criminosos, é que estão aí expostos a tudo quanto é de ruim.
E como começaram a ser criminosos?
Quando entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Foi aí que deram os primeiros passos. Foram aí que progrediram nessa parte que ainda não estava pronta e por isso começou a se deslocar para que está aqui em cima e foi descendo. É essa a origem de estarem dentro desse buraco, olhando cá para cima, para o céu. Como dizem, e com o tempo irem se deformando os corpos, até a extinção dos mesmos, formando com o tempo outros corpos que é a origem dos viventes.
E é isso aí, minha gente. Vejam que a origem do verdadeiro crime cometido por todos que aqui estão no mundo, sofrendo e morrendo. Então, esta vida, neste segundo mundo, é, na verdade, uma condenação que aqui os que estão fizeram por onde? Isto é para que as pessoas compreendam de uma vez por todas que um ser puro, limpo e perfeito, o verdadeiro Deus, jamais colocaria seus filhos num inferno como é este mundo aqui. Não é vontade divina a existência da matéria. A vida da matéria é uma consequência desse mau passo que uns tantos, na verdadeira origem da humanidade, deram. Mas o verdadeiro Deus, o mundo racional, a eternidade, não deixa de ser eterna. A vida daqueles uns tantos não acabou, porque era e é uma vida eterna. Mas essa vida eterna ficou germinando os seres de matéria. Então, os seres de matéria que nascem neste mundo são consequência daqueles uns tantos. E por isso, somos uns tantos, em resumo, sofrendo na matéria as consequências do que fizeram ou fizemos por nós mesmos. Mas não era para ser assim. Porque mesmo tendo entrado numa parte do mundo racional, criminosamente, no termo dos puros, limpos e perfeitos, a maior parte das eternidades que aqui houve ou aconteceram as transformações, nunca houve sofrimento. O sofrimento, na verdade, na matéria, só passou a existir depois que outros tantos, dentro da deformação e da degeneração, ainda que ainda não havia sofrimento, que era a fase do alfabeto astrológico, outros tantos resolveram desobedecer mais uma vez aquilo que a natureza e o verdadeiro Deus tinha preparado para que todos vivessem muito bem. Isto corresponde no texto bíblico ao Éden. Paraíso, né? Aquele paraíso que existia lá, e existe lá na Bíblia, que a gente consagra na cultura racional também, é a fase de alfabeto astrológico. Então, este alfabeto astrológico também foi desobedecido. E aí é que houve a consequência do sofrimento e que vem assolando a humanidade, ou seja, do materialismo. Porque até aí, até o alfabeto astrológico, não havia sofrimento. Apesar da rebeldia e do crime contra a pureza, contra a natureza, que uns tantos teriam cometido, ou cometeram, de fato, né? Teriam, que eu digo, nós. Não éramos nós da forma que aqui estamos. Porque nós já temos um segundo crime, nós que aqui estamos, já temos um segundo crime, e aí viu que a coisa ficou difícil, né? Nos tornamos reincidentes. Alguém quer falar mais um pouquinho sobre isso?
Porfírio, eu tenho por hábito anotar, toda vez que estou lendo, as coisas interessantes, né, que eu observo na leitura. Tudo na cultura racional é interessante, mas sempre tem um trecho que chama mais atenção e eu gosto de anotar. Anotei aqui, me desculpem, não sei qual foi o volume, mas achei interessante anotar. Se nós não sabemos o que somos, não podemos saber o que fizemos. Para nós sabermos o que fizemos, é primeiramente preciso nós sabermos o que somos. Então, isso tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Para nós sabermos o porquê do sofrimento, nós precisamos saber o que somos, de onde viemos, né? Por que viemos parar aqui, né? Como foi a nossa chegada aqui, por que ela aconteceu. Então, através da cultura racional, o ser humano vai ter acesso a tudo isso, a todas essas informações, e vai saber o porquê de tanto sofrimento aqui na Terra. Porque a gente escuta as pessoas reclamando, se lastimando, meu Deus, por que acontece tanta coisa ruim? Por que que essa maldade, essa violência, por que que tudo isso está aumentando cada vez mais? Quando a gente pensa que vai diminuir, vai aumentando cada vez mais sofrimento de todos os tipos, de todas as maneiras. E para nós entendermos, a cultura racional tem essa explicação. O que foi que nós fizemos de errado, os nossos antepassados, qual foi o erro, qual foi o crime, como o Racional Superior citou aqui na mensagem que você leu, o crime que cometemos para chegarmos a essa situação, para passarmos por tudo isso. Realmente, inocentemente, né? Quando vivíamos no nosso verdadeiro mundo de origem, numa planície racional pura, limpa e perfeita, ao pisarmos numa parte que não estava pronta para entrar em progresso, ali começou a nossa transformação.
Ô, Nádia, professora, me permite só uma palavrinha, que
pois não.
O termo inocentemente, eu sei que foi colocado como pureza.
Inocentemente, eu estou citando esse
exatamente,
termo.
Mas é um puro, limpo e perfeito, ele sabe o que vai acontecer. Todos sabiam, e isso está escrito
foram
no livro.
Foram avisados.
Eu agora já estou falando no sentido da vontade, né?
Certo.
Já não houve uma inocência. Inocência.
O abuso do livre-arbítrio, né?
Exatamente. É. A única coisa que um puro, limpo e perfeito não tem como avaliar, por ser puro, limpo e perfeito, é o tal do sofrimento.
Do sofrimento. Não estava previsto.
Por isso, a inocência fica por conta da pureza. Mas eles não eram inocentes na intenção. Porque tiveram, nós, ou eles, agora vem, aí vem aquela questão. O encantado não pode dizer que cometeu o crime. Sim. Mas aquele que vai desencantando vai reconhecendo que foi ele o criminoso.
Claro, claro.
Então, mas observem que as crianças, por exemplo, tem criança que nasce, às vezes, pagando muito caro por situações que a criança ainda não experimentou.
Não tem noção do que
existem,
é.
Muitas crianças já pagam. Tem até as crianças que nascem sem cérebro. Por que que as crianças vão nascer sem cérebro? Mas por quê? Então não é a pessoa que está sendo julgada. Aquela pessoa, aquela criança, ela nasceu aqui a primeira vez. É a pureza da criança, mas antes de ser criança, já foi um velho. E antes de ser velho, já foi criança e já foi velho e já foi um ser habitante do mundo superior.
Passou por várias transformações.
Muitas, né? O Racional Superior tem um livro, inclusive, eu esqueço de anotar às vezes, mas ele fala em trilhões. Imagine, trilhões de transformações. Não é bilhões, não. Bilhões é a teoria científica que fala de 9 bilhões de anos. O Racional Superior fala em trilhões, não é de anos, é de transformações.
Imagina. Muita coisa.
E antigamente eles quase nem morriam, eram eternos, né? Imagine como é que era, quanto tempo o ser humano está, ou a humanidade está, neste pedaço da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Por isso que o Racional Superior, na sua obra, ele usa o termo eternidade. 21 eternidades. E a contagem só começou mesmo na 20ª, praticamente, onde nós estamos, na 20ª e meia, passando para a 21ª. Então, tudo isso é um estudo que a cultura racional vem provar que o verdadeiro Deus não é o culpado do sofrimento de ninguém.
De jeito nenhum.
E isso é o que muita gente achava, que Deus era o culpado de sofrimento. Por que que eu estou sofrendo tanto, meu Deus? E rogavam aos céus para não sofrer. Mas o que acontece é a natureza, nas suas transformações, aquilo que a pessoa planta na vida, ela não vê acontecer nada contra ela. Ela planta, ela mata, ela desrespeita, ela abusa, faz tudo isso. Mas na próxima transformação, a natureza coloca para aquele ser viver como uma pessoa que às vezes nem consegue brotar direito, já nasce morta, sem cérebro. Tamanha a condenação que na vida anterior o ser arrumou contra si próprio. E a pessoa? O que que a pessoa tem a ver com isso? A pessoa, no final das contas, é aquele que não se conhece. Por isso é que é encantado enquanto não se conhece. Quando desencanta, ele começa a perceber. A verdadeira natureza de mal está em mim mesmo, na matéria. E aí, então, tem o juízo final, porque nós estamos dentro de um tribunal, no final das contas, entendam isto ou não entendam, não tem como, ninguém pode alegar que não conhecia a lei em sua defesa. Se não conhecia, deveria procurar conhecer. Essa é a lei do universo. Se você não conhece aquele assunto e lhe interessa, vá procurar conhecer. Porque isto não servirá de defesa em nenhum tribunal. Aqui na Terra não é assim que funciona. Quero até que o Dr. Luiz Cláudio me confirme isso. Aqui nos tribunais da matéria, do nosso mundo, se você chegar e dizer, eu não sabia que tinha essa lei, isso aí é pior ainda. Aí você vai ser duplamente condenado. Então também não pode alegar o desconhecimento da lei da natureza, da lei do verdadeiro Deus. Então por isso que tem crianças que nascem no mundo já pagando muito caro e ela ainda não experimentou nada, ainda não teve chance nem sequer de errar, mas já está pagando. Então não é a criança que está pagando, é o ser que gerou aquela criança, o ser eterno, e que na vida anterior fez, aprontou, matou contra a natureza, contra Deus, contra si próprio. E não viu acontecer nada contra ele. Você, esse negócio aí não existe. Porque o que acontece com as pessoas é isso. Elas praticam rebeldias, crimes e essa coisa toda. E não acontece nada de ruim com elas. Quer dizer, não veio o Papai do Céu para castigar. Na hora, não. A natureza também. Mas na transformação de uma vida para outra, aí é que vai pagar.
Juros e correção monetária.
Juros, correções monetárias, etc. Porque aqui se paga. Pode não ser naquela vida da matéria, mas a natureza tudo transforma e a vida eterna que vai gerar uma nova vida provisória, na próxima vida provisória, aí é que vem o pagamento, mas... É melhor não arriscar, se alguém está em dúvida, não é? Oswaldo. O Dr. Luiz Cláudio, seria interessante que ele falasse sobre essa questão. O Dr. Luiz Cláudio,
pois não,
afinal de contas, alguém pode no tribunal dizer que não conhece a lei para poder se defender?
Porfírio, realmente, as pessoas, os códigos existem, né? O Código Penal, o Código Civil, a legislação trabalhista. As pessoas, quando não aprendem, lendo e estudando numa faculdade, ela vai aprender na prática, no dia a dia, né? Pela inocência, pela inconsciência, ela vai prestar conta dos atos, dos delitos que ela cometeu. Então, o que que ocorre? Se você não conhece a lei, você vai pagar.
Me corrija que eu não estou muito atualizado. Ainda existe o artigo 4 da Lei de Introdução ao Código Civil? Ainda é essa ou eu memorizei mal?
Não, com certeza.
Existe ainda esse artigo 4? Você lembra dele de cabeça? Deixa.
Não, de cabeça assim, por favor.
O espírito do artigo é: ninguém poderá alegar desconhecimento da lei em benefício próprio, não é isso?
Lógico, de forma alguma, porque existe o regulamento, existe a lei, existem as penalidades. Então, as penalidades, se você for enquadrada dentro dela, você vai ter que cumprir aquela penalidade que você foi condenada, né? Agora, existem também as penalidades positivas, né? Existe. Como você comentou aí, Porfírio, foi um assunto interessante. Só não sabe quem é por Olimpo Perfeito quem não passou a se conhecer. Você falou uma coisa aí tão bonita, importantíssima. Quem ainda não se conhece é que não sabe que era um habitante do mundo racional. Né?
Que é? É?
Pois é, é. E por que que nós estamos aqui nessa condição de animal racional? Por que que esse mundo existe? Por que que tudo isso existe? Qual foi a causa? O racional superior fala o quê? Foi a vontade. A vontade é que causou isso tudo. Tu já pensou, cara? Que consequência existe? A vontade é a causadora de tudo isso que existe aqui, Porfírio.
A causa de todos os males que existem na vida da matéria. E até antes da vida da matéria, a vida dos astros, que era a vida astrológica, não havia sofrimento e nem havia morte. Não é? Porque todos estavam, como que diz no texto bíblico, num paraíso. Era um paraíso racional.
Pois é, e a vontade foi também a causa de tudo acontecer de novo. Desvirtuamos do alfabeto astrológico, né, Porfírio?
Isso, aí foi o segundo crime, né, contra a humanidade que nós mesmo cometemos.
A vontade também imperou de novo e trouxe essas consequências trágicas que acontecem. Então, quer dizer, gente, né, não é brincadeira, não. É uma simples palavra assim, vontade. Quer dizer, olha só, a consequência que ela traz. Então você tem que saber usar vontade boa ou vontade má, né, Porfírio?
É a origem de todos os males, está exatamente no uso da vontade, ou do livre-arbítrio, como muitos falam por aí. Mas...
É a vontade de realizar alguma coisa sem pesar as consequências, né? Porque aconteceu com a gente, com os nossos antepassados. E a gente está pagando por isso até hoje, né? Com juros e correção monetária.
Éramos nós mesmos naquela
Éramos
ocasião.
Éramos nós mesmos,
No final das contas, né? Porque nada se perde, nada se cria. Mas o bonito disso tudo, na fase racional, já podemos antecipar, no terceiro milênio, na fase do terceiro milênio, quem passa a se conhecer, passa a saber que a vida eterna existe, é pura, é limpa e é perfeita. Mas não está na matéria a pureza, nem a limpeza, nem a perfeição. E esse vai ser o fator mais forte do sofrimento que hoje nós temos. Que hoje, um verdadeiro estudante de cultura racional, ele sofre um pouquinho, e às vezes até muito, por saber que, na essência da sua verdadeira existência, é puro, é limpo e é perfeito. Porque a energia eterna não deixou de ser pura, limpa e perfeita, viu, Luiz Cláudio? Muito bem anotado isso. Sentiu bem.
É, com certeza. E, Porfírio, o Oswaldo falou aqui no início do programa que o assunto a ser abordado seria quem planta colhe. Não foi isso, Oswaldo, você falou no início?
Exatamente.
Pois é, quem planta colhe, né, Porfírio? Então, a pessoa que passou a se conhecer vai colher o quê? Né, Porfírio?
É, aí vem aquilo que eu estava falando, exatamente. Aí o verdadeiro estudante de cultura racional, ele acaba sentindo a dor do abuso que cometeu. De outras formas, o ser puro, limpo e perfeito percebe isto, e aí então existe o perdão do verdadeiro Deus, pois foi ele que criou todos os raciocínios que aqui estão nesse mundo. E aí tudo certo, porque no próprio texto do Universo em Desencanto, o Racional Superior diz assim: vocês já pagaram muito, mas muito além daquilo que precisavam pagar. Como quem diz, ainda estão sofrendo porque são meio mané, né? Como diz os outros, vocês não querem se conhecer, vai continuar sofrendo. Porque ele próprio, que expõe esta situação clara para a humanidade, essa questão da justiça da natureza, da ofensa que a humanidade criou contra a natureza, e ele diz, olha, vocês foram criminosos, vocês foram rebeldes, vocês foram desobedientes, continuam sendo, mas vocês já pagaram muito mais do que deviam. Por isso é que o mundo já poderia estar totalmente modificado e o ser humano não sabe disso. Nós já temos créditos. A humanidade hoje já tem créditos no tribunal. Por quê? Porque já sofreu muito mais do que merecia sofrer. Esta é a revelação que o verdadeiro Deus dá para toda a humanidade. Estão sofrendo porque querem, porque ainda continuam usando a vontade. E aí aquela velha história, né? Depois do castigo, da repreensão, do perdão, e ainda continua querendo abusar, o que que acontece, Oswaldo?
O que acontece está aqui nessa música, na música do Fábio Júnior, a música A Gente Colhe o que Planta, e a música que nós vamos ouvir agora, A Gente Colhe o que Planta, com Fábio Júnior.
Mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Tem olhos pra enxergar, vai ver, vai ver. Oh, oh, oh. Olha o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. E quanto menos consciência, maior a dor.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Ouvimos a música A Gente Colhe o que Planta com Fábio Júnior.
E como diz a música, Oswaldo, já faz mais de 2000 anos. Mas na cultura racional a gente sabe que não é só 2000 anos, não. São 21 eternidades.
É muito tempo, né?
É muito mais tempo do que a nossa, o nosso regime religioso cristão nos mostrou, mas esse também foi um péssimo crime que a humanidade cometeu ao escolher ficar com o ladrão e não com o salvador. Não teve lá o julgamento, já que nós estamos hoje falando de justiça? Há 2000 anos não foi feito um julgamento, não foi oferecido à humanidade. Quem vocês querem que liberte? Não sei muito bem contar a história, mas tinha lá o Pilatos, e querendo lavar as mãos, né? E ofereceu para o povo, olha, dá para perdoar um, dá para soltar um. Qual dos dois vocês querem que solte? A humanidade escolheu quem? O ladrão. Então, o que, que a humanidade quer? Sofrer. É. Bom, se não escolheu que o Salvador continuasse...
É porque não queria ser
salvo. É porque queria ficar com o ladrão. Olha, e o que, que nós temos hoje? Ladrões. Estão todos aí. Precisa falar mais alguma coisa?
Olha, eu creio que não. Tem gente escolhendo ladrão até hoje.
Está chovendo ladrão pelo ladrão. Como diz o outro, a caixa d'água encheu e está sobrando ladrão pelo ladrão. É um querendo roubar o outro e todos reclamando da justiça. Ora, gente, pois se a humanidade é que escolheu pela sua vontade própria viver dessa forma, está reclamando de quê? Quando nos é oferecido um programa de cultura, por exemplo, mas a pessoa prefere o pagode. É, a liberdade é essa, então vai para o pagode. Agora, na hora que está sofrendo, O que poderia ajudá-lo era o programa de cultura e não o pagode. Pagode é bom, eu adoro. Alegria.
Rock in Rio, né?
Rock in Rio, coisa e tal, tudo bem. Nada contra. Mas na hora que precisa, a pessoa não busca... Quer dizer, ela vai buscar, mas aí já é tarde, porque não se preparou. O que nós temos que plantar na nossa vida hoje é a harmonia, concórdia, o bem fazer ao próximo como a si mesmo, que foi isto que o Salvador veio nos mostrar há 2000 anos. Não faça ao próximo o que não quer para si, porque se fizer vai pagar. Encarar o próximo como a si mesmo. Se não encarar o próximo como a si mesmo, vai pagar. E é o que está acontecendo hoje, um querendo dominar o outro. Mas por que que um quer dominar o outro? Que natureza é esta de um querer ganhar do outro? É a natureza do bicho, é a natureza da matéria, porque o ser material é exatamente assim.
O mais forte querendo acabar com o mais fraco.
Essa é, aí é a justiça da natureza. Quando a natureza cria a lei das transformações... Isso aí eu não vou dizer como que ela criou, mas eu sei hoje, estudando a cultura racional, sei como foi criada esta lei. Ela está fazendo com que prevaleça na matéria a lei do mais forte. É ela que criou toda essa transformação, a natureza, para que pudesse ter uma chance de levar os filhos que passaram a ser dela, porque ela passou a ser a mãe daqueles que nascem neste mundo, e aí ela tem o direito... Na qualidade de mãe, eu estou falando de um tribunal, tá bom, gente? Ela, na qualidade de mãe, ela tem o direito de castigar os filhos dela que persistem em querer ser uns melhores que os outros, porque ela colocou na matéria exatamente esta lei, a lei do mais forte. E hoje quem desce de classe vai ficar na lei do mais forte. O leão come lá a zebra, entenderam? E depois... A hiena vem comer o leão, porque o leão vai enfraquecendo e a hiena passa a ser mais forte nessa história. Então nem o mais forte tem chance de viver nesse mundo. E essa é a lei da selva, é a lei da matéria, etc. Então quem está ligado na matéria está na lei do mais forte. Tem que fazer concurso, o mais forte vai ganhar. Né? Um concurso que você vai fazer. E você vai, um jogo de futebol, o mais forte vai ganhar a partida. Então é assim que funciona na matéria. Mas na fase racional é diferente.
Por fim, a matéria, com o tempo ela envelhece e enfraquece. Então, quando ela enfraquece, alguém ficou forte. É. Ela enfraqueceu, mas alguém está forte. Então, ela vai ser dominada por aquele que ficou forte.
Nós próprios, seres materiais, o próprio ser humano, na qualidade de vida material, ele se alimenta de quê? De defuntos. Né? O franguinho, o boizinho. O porquinho, né? E é gostoso às vezes, né? Mas a gente está comendo o quê? O que já morreu, tem pouca vida.
Mas, Porfírio, mas quando a gente... Te interrompi. Mas quando a gente começa a estudar, porque tem ler e tem estudar, né? É, a gente começa a se conhecer e começa a enxergar o tudo de errado e procura sempre a querer fazer o certo e começa a ter a visão de tudo, aonde a gente se arrepende de muita coisa e fica pedindo perdão quase que o tempo todo, né?
É, não é para também ficar assim contrito de não poder fazer nada. Ah, agora eu sou culpado de tudo. Não é isso também.
Foi feito.
Eu estou fazendo essa ressalva por mim também, por alguns entendimentos que possam existir a esse respeito. Porque a recomendação do Racional Superior, para quem começa a se conhecer, é a primeira receita que ele dá para nós é a alegria. Primeira coisa, olha, você fica alegre porque você tem que estar vivo e somente vivo você chegará onde tem que chegar. Aos pouquinhos, homeopaticamente, cada um vai percebendo em si mesmo toda essa situação que... Se vomitar ela toda de uma vez só, fica constrangimento demais e a pessoa se mata. E aí que é pior ainda. Então, o primeiro clima de recuperação da justiça é o seguinte. Ele nos dá o direito da alegria. Viver fraternalmente, com alegria, com tudo e com todos. Colaborar, ser unidos, concórdia, palavras da fase racional. Aí cada um vai perceber com muito Eita, alegria mesmo. Rapaz, nós fizemos uma molecada. Nós fizemos uma molecada lá em cima, depois fizemos a molecada aqui embaixo, no astrológico, e ainda continuamos fazendo, mas nós estamos alegres e o pai quer que nós voltemos ao mundo de origem. E está na hora de voltar, e cada um pega o seu livrinho, vai desenvolver o seu raciocínio para poder encarar tudo isso com equilíbrio. Porque quando a pessoa passa a se conhecer, ela tem que ter equilíbrio suficiente para admitir, não o erro, mas o arbítrio. Por isso que na primeira mensagem, que o Racional Superior, ele comenta isso, né? As pessoas que ainda permanecem usando o arbítrio. Enquanto perdurar esse arbítrio, o ser humano não encontra meios de desenvolvimento do raciocínio. Essa é aquela mensagem inicial de Francisco de Assis.
Não encontro desenvolvimento do raciocínio porque cada um planta o que colhe, como o Jota começou o programa.
Sim, mas olha...
Cada um colhe
o que colhe. Mas nós temos ainda aquela... Olha, já pagamos tudo que devia e não precisava mais estar pagando. Isso é que é o mais importante para as pessoas saberem. A humanidade hoje está sofrendo por pura ignorância de si mesmo. Porque já estão todos, nós todos já estamos perdoados. Claro que cada um vai reconhecer isso dentro de si. E não tem que ter vergonha do Pai Eterno, porque não é para ter vergonha. Porque ele não vai castigar ninguém, pois ele nos fez a todos puros, limpos e perfeitos. Só o que nos falta é cultura para poder identificar a vida eterna que está nos alimentando nesta vida provisória hoje. Então, a pessoa que nós somos hoje é, na verdade, um ser de vida eterna. Aí é que a pessoa começa a vislumbrar, pelo desenvolvimento do raciocínio, pela ligação com a energia racional, aí começa a vislumbrar realmente todos os desmandos e arbítrios que cometeu, e aí vai se organizando na vida e parando de cometer os abusos, os excessos das vontades, etc. Vai se encontrando no equilíbrio.
Porfírio, você falou que as pessoas ficam alegres, felizes, né, por passar a se conhecer.
Claro.
Você sabe o porquê disso? O Racional Superior fala aqui no histórico, uma mensagem linda. Ele diz assim, ó: e o habitante do mundo racional transmite a todos que passaram a se conhecer aquela grande alegria, aquela grande satisfação de conhecer o porquê que assim ficaram e o porquê que assim são. E é por isso que todos que passaram a se conhecer só têm vontade de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Todos vivem alegres porque não é para menos. Mas a alegria é transmitida pelo habitante do mundo racional materializado, porque chegou a fase da retirada da matéria do habitante do mundo racional, chegou a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para a sua desmaterialização. E o desenvolvimento da vidência racional e o desenvolvimento do aparelho racional. E é por isso que quem passou a se conhecer não mede esforço nem sacrifício, que você faz muito bem, por fim. E o habitante do mundo racional, que está sentindo a sua volta, alegre, feliz e contente, e transmitindo a sua alegria a todos que passaram a se conhecer. E é por isso, né, por fim?
O contexto desse trechinho que você leu, é o contexto do racional com a vida eterna, que é o habitante, que nós hoje começamos a contactar em nós mesmos, e que para o mundo racional, para estes habitantes, não houve nenhum erro. Pois é a hora que ele, em alguns trechos do livro, ele diz assim: não houve erro, apenas quiser apurar por conta própria uma parte do mundo que não estava pronta e sofrer as consequências disso. Então, eles, os habitantes do mundo racional, para o mundo racional, eles não são criminosos. Os criminosos são aqui. Quer dizer, no estado material passa a ser criminoso. Porque não eram criminosos no mundo. Porque o mundo era puro, limpo e perfeito. Então, no mundo puro, limpo e perfeito, não existem criminosos. O habitante não é criminoso. O criminoso se torna a pessoa que o habitante acaba gerando por vontade própria no giro magnético. Né? Aí é que a pessoa começa a perceber que é um criminoso. Mas o habitante não. O habitante é puro, limpo e perfeito. apenas deu um mau passo. E o mundo racional dá essa sensação. Por isso que o habitante do mundo racional, ao perceber, porque estava encantado, ao perceber o desencanto, aí o habitante do mundo racional começa a dar pulos de alegria e a pessoa sente. A pessoa que estava cometendo crimes, ela já não vê mais o crime, ela vê a alegria da sua verdadeira origem. Quem é a sua verdadeira origem? O habitante do mundo racional que vai ressurgindo da matéria, que a verdadeira ressurreição está exatamente nele, aí então a alegria é pura. E aí aquela coisa da depressão, da vontade, do abuso, da matéria, do crime na matéria, ela deixa de existir. Por isso que quem está ligado na cultura racional, na alegria da energia racional, é puro, é limpo e é perfeito. Não é a matéria, mas é o ser. Então o ser passa a ser eterno. É a coisa mais linda e bonita do mundo, gente. É só querer desenvolver o raciocínio. Aos pouquinhos a gente começa a perceber isso. Se alguém duvidar e perguntar assim, mas você já está com o raciocínio desenvolvido? Olha, um pouquinho eu sei que estou sim. Porque depois de 40 anos eu dizer que não estou, eu paro de fazer divulgação da cultura racional. Mas também não estou dizendo que estou com pronto. E não tem percentual para isso não, viu gente? Desculpe aí, mas eu tenho que falar isso. Porque como que eu posso medir o relativo? Não é? Mas isso aí é conversa para outro programa. Hoje nós estamos falando sobre a justiça da natureza, sobre a justiça divina, sobre o reinado da justiça, sobre todas as formas de vida que estão no mundo em transformações. A natureza com os seus direitos, reclamando para todos que aqui estão o direito que ela tem também de voltar ao estado natural. Porque as pessoas talvez não percebam isso. Nós estamos usando a natureza aqui. Vejam só, nosso alimento, a nossa respiração, tudo que nós usamos aqui é da natureza. E ela está cansada da transformação, ela também quer voltar. Então nós também temos que querer voltar, porque não vai dar para ninguém mais continuar aqui. Porque no mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, um não depende do outro. Todos são puros, são limpos e são perfeitos. A natureza, a planície, é pura, limpa e perfeita. E os habitantes são puros, limpos e perfeitos. Um não depende do outro. Por isso é que são perfeitos. Compreender? Porque todos, por serem puros, limpos e perfeitos, são a verdadeira criação divina. Do racional, superior, do Pai Eterno. E aí é onde a gente começa a compreender que estamos totalmente fora. E o encanto foi o pior crime que nós cometemos. Contra nós mesmos. Por que encanto? Porque ficamos desconhecidos de nós mesmos, que não era para ser assim, não era para ser assim. E por isso é que nós ficamos sofrendo e morrendo. Porque até pouco tempo atrás, lá na fase de astrologia, não havia sofrimento. Compreender? Então a vida eterna é que deva ser considerada hoje. A vida da matéria, o que é necessário e etc, etc. Porque a natureza vai facilitando tudo para nós mesmos no dia a dia, para aqueles que vão se ligando nesse contexto da eternidade. Vale a pena conhecer.
É, Porfírio, e como começamos a aprender o que é a felicidade verdadeira? É, chegou ao mundo que há muito estava anunciado pelos profetas, sábios, astrólogos e pela ciência. Um conhecimento transcendental que ultrapassa todas as expectativas do saber humano e que desvenda os mistérios da natureza e do animal racional de forma lógica, simples e clara. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades dada pelo racional superior, o verdadeiro Deus.
Você encontra o livro Universo em Desencanto na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso, aqui em Teresópolis. Então, e nós estamos também no Terceiro Milênio 21, lá no YouTube. Tem programas para você assistir, para você se atualizar e se informar mais sobre cultura nacional. O WhatsApp daqui da Rádio Geração 2000 é 993477255. E sábado que vem, dia 5 de outubro, estaremos ao vivo, né, Porfírio?
Exatamente, aqui ao vivo, mais um programa. Mas você também Você pode adquirir o livro Universo em Desencanto pela internet no site www.universoemdesencanto.com.br. Faça lá o seu pedido e receba pelos correios o livro Universo em Desencanto na sua casa.
Deixe sua mensagem no zap aqui da rádio, que no próximo programa a gente vai ver e vai responder para você, se você tem alguma dúvida ou quer entrar em contato conosco. Então é 993-47-7255. E a livraria Clube Cultural é no Várzea Shopping, segundo piso, em Teresópolis.
Porfírio, e por sinal, Oswaldo, pelo que eu tive conhecimento, terminou até o estoque do livro lá na livraria.
Exatamente,
essa semana agora.
É.
Né? Que bonito, né, Oswaldo? As pessoas estão...
Eu acho que aquela, o desfile da banda no dia 7 de setembro
também,
despertou muita gente, que as pessoas ficaram muito impressionadas e gostaram muito. Muitas pessoas comentaram. Eu gostei muito daquele pessoal de branco. Então a gente chamou a atenção.
E registre-se aqui também que a Sônia, que veio lá de Socorro, São Paulo, ela veio dar um socorro aqui para nós, como o nome da cidade que ela vem, é exatamente isso. E ela fez uma boa divulgação para uma pessoa que eu soube que foi uma das que adquiriu dois livros lá na livraria, porque pela divulgação que lhe foi feita, essa pessoa foi na livraria, comprou o livro para ela e já comprou o livro para uma outra pessoa que ela, por conta própria, mesmo sem conhecer, mas baseado na divulgação que lhe foi feita, né, pela moça de socorro, que é a nossa amiga Sônia, colaboradora aqui também, ela já adquiriu um outro livro para poder passar para outra pessoa. Nós ficamos sabendo dessa história toda e estamos levando mais livros, volume número 1, lá para a Livraria Clube Cultural, para que as pessoas possam ter essa oportunidade.
Agradecer também a prefeitura, que abriu as portas para nosso desfile, né?
Exatamente.
Que abriu, deixou a gente desfilar, fomos convidados e tudo. Então foi muito bom. Porque depois disso, o pessoal
secretaria,
despertou muito para a cultura.
Secretaria nacional de Educação, que organizou o desfile, e a Secretaria de Turismo, que nos facultou também a parte da tarde, a Feirinha do Alto. Então teve a apresentação da banda lá também na Feirinha do Alto. Um trabalho maravilhoso, com o apoio da Prefeitura de Teresópolis, né? Que devemos registrar isso. E vamos avançar aqui mais um pouquinho, Oswaldo, só para provocar no ar. O que Teresópolis está merecendo hoje é um dia da cultura racional. E você está sendo convocado publicamente a se envolver.
Vamos lá, vamos trabalhar
para isso. Porque você é munícipe, eu ainda não sou, mas eu vou transferir meu título para Teresópolis, até com essa finalidade. De a gente poder agilizar na Câmara Municipal de Teresópolis o dia da cultura racional, porque já tem muita gente com este livro na mão e é muito interessante que a população de Teresópolis tenha este conhecimento. A cultura racional, minha gente, abraça a todos, né? Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Mandando um abraço para todos. Olha só, Vilhena Rondônia, Doutor Yasuyoski, Marta Chuí, Mauriciana, lá em Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar e Helenise no Moquetá, aquele abraço. A Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meia, aquele abraço também. Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo. Sonival Alves em Morungaba, São Paulo. E toda esta equipe maravilhosa que participa para elaboração e consecução do programa Terceiro Milênio. Professor Horta, o Dr. Carlos Raz, lá de Miguel Pereira. Sônia Regina Pereira Pinto, lá de Socorro, São Paulo, a Bernadette que aqui hoje está, o doutor Luiz Cláudio, professora Nádia também aqui presente, o Edivaldo lá em Jardim Cachoeira, o Zilton, o Sérgio, o Evandro, a Anitta Morim, Henrique e tantas pessoas que já colaboraram na manutenção do programa Terceiro Milênio, né?
E no Brasil aqui, os ouvintes estão ligados, a gente manda abraço ao Miro e Cecília Negrini e a Pedra de Sorocaba, o João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, a Mari de São Bernardo e Cida de São Paulo, Nelson e Selma Raindel de Catanduva, família Santos, fica por sua conta.
Lá em Campinas, você pode falar, porque depois eu mando um abraço também, a Dona Iracema faz questão de receber um abraço carinhoso. nos seus 87 anos, que já está começando a fazer, e a filha dela, a Beth, e o Anderson também, três gerações com o livro Universo em Desencanto na mão. Parabéns, Sônia, pela decisão.
Sônia Pecorani em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu. Né, Carmelita, um abraço. Wilson Pantoja de Pilares, Otávio Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Cantor Santos, Vilma e Álvaro em São João de Meriti, Anderson PP em Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, Ari Caravana Racional de Itaucara, vereador Mascarenhas e União do Piauí, Heleda Maria de Formiga, Minas Gerais, Geralda de Juiz de Fora, Iranildes de Brasília, Inês Cesário de Almeida, Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná.
E aí também agora aquele abraço gostoso internacional, registrando aqui que a banda de música Racional Universo em Desencanto está em Viena, Áustria, fazendo desfile lá pelas ruas.
Muito bonito, hein?
Da cidade da música, onde nasceu a música clássica, e agora estão ouvindo a música racional. Maravilhoso trabalho de divulgação, um avião superlotado de gente de branco desfilando lá nas ruas de Viena. Eu não sei exatamente aonde eles vão, não conheço a programação, mas depois a gente volta e fala aqui novamente. Parabéns pela iniciativa de quem organizou esse brilhante trabalho racional. E mandando um abraço para a galera do exterior, lá nos Estados Unidos, a equipe muito boa trabalhando na divulgação da fase racional. A Elisa Lopes, com a Jennifer Lopes e a Alan Lopes, Westminster, Califórnia. O Altever Fernandes, em Tustin, Califórnia também. A nossa amiga Eni Vida, estamos aguardando seu contato dia 5, viu, Eni? Naquele fuso horário, não esqueça. Ah, vamos ouvir você aqui se pronunciando no programa Terceiro Milênio ao vivo. A Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, Jude Desiderio e Gabriel em New York. Essa é a galera de lá. E tem também a Michele Mercado, a Sally Azevedo e Eduardo em Miami. O Edgar em Chicago, o Casimir Taylor em Ohio, o Derrick no Texas, a Sônia Henderson, o Montanha e o Clarence lá em New Milford, Connecticut. Também um abraço para Eduardo Dias na Guatemala e o Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello, que deve estar vendo a desfile lá pertinho, lá na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, aquele abraço. A Caravana Racional de Lisboa, o Manuel Ferreira, São Manuel Figueiredo. E o Igor em Barcelona. Abração, Igor, aí Barcelona na Espanha. E também temos na África, né, o Ahmed no Cairo e o professor Afolabi Mohamed na Nigéria.
Sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite para todos. Um bom domingo e salve.
Que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. todos os caminhos.